É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o Vítor Lenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo promove esta terça-feira uma reunião para reativar a Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã. Candidato do Bloco de Esquerda quer obrigar os bancos a investir nas empresas através do crédito bancário. Bombeiros Municipais de Tomás estão à procura de voluntários para ingressarem na corporação.
Legislativas 2015. A ERTE no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela ERTE. Esta terça-feira, entre as 18 e as 19 horas, Armando Rebelo, de Nós Cidadãos, vai estar na ERTE para falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por António Feliciano. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e nas terras altas durante a tarde, descida de temperatura tanto da mínima como da máxima. Previstos estão então 19 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 21 para Leiria, 22 para Coimbra, 24 para Lisboa, 25 para Santarém, 26 para Tomar, 27 para Faro e 28 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração da União de Freguesias Serra Junceira, da Freguesia Urbana e ainda de São Pedro, irá promover precisamente nesta terça-feira, a partir das 18h30, uma reunião que tem como objetivo principal a reativação da Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã. O encontro, que terá lugar na sede da Junta de São Pedro, é aberto a todos os interessados, proprietários e agricultores do aproveitamento hidroagrícola do Carril. A reunião pretende também informar sobre o ponto de situação e trabalhos em curso naquela hidroagrícola no âmbito do novo quadro comunitário de apoio através do Plano de Desenvolvimento Regional 2020. Elisete Jardim, responsável pela Direção Regional de Agricultura e Pescas, Lisboa e Vale do Tejo, explicou, entretanto, à ERTE, em detalhe, as razões que estão na base da realização desta reunião, que visa, em última análise, a transferência da gestão do aproveitamento hidroagrícola do Carril para uma outra entidade ainda a definir.
A barragem do Carril é uma infraestrutura pública de aproveitamento hidroagrícola, cujo dono da obra é a Direção Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo, como disse muito bem. A Direção Regional de Agricultura, naturalmente, tem ao longo dos anos vindo a mudar a sua estrutura orgânica e as suas competências, e naturalmente que não é a sua competência gerir um perímetro de rega. Os perímetros de rega estão consignados na lei e compete aos utilizadores da água fazerem a sua gestão através de uma comissão de agricultores. Naturalmente que tudo isso já foi tratado há uns anos atrás, mas foi-se desativando porque a barragem tinha alguns problemas que nós, entretanto, resolvemos, e neste momento queremos ainda continuar a resolver problemas da barragem, de segurança pública designadamente, e para isso vamos ter que fazer uma candidatura ao PDS. A candidatura, para ser válida, para ter maior pontuação na sua elegibilidade, deve estar suportada por uma junta de agricultores de rega, embora não tenham que pagar. Isto é uma candidatura com financiamento a 100%, mas eles têm que assumir, e nós queremos que, assim que as obras de segurança que são necessárias estejam concluídas, nós queremos entregar completamente esta infraestrutura, porque nós não temos competência para estar, nem técnica, nem financeira, para manter na nossa posse uma infraestrutura destas.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Carlos Matias, o candidato do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Santarém, defendeu ontem aqui na ERTE que os bancos devem ser obrigados a canalizar dinheiro para as empresas, promovendo assim a criação de emprego. Carlos Matias participava em mais um especial Eleições 2015 e referiu na ocasião o emprego como sendo uma das principais prioridades do Bloco para o Distrito e para o país. O candidato traçou um quadro muito negro do mundo laboral em Portugal.
Este governo e a atual maioria têm feito mira a quem trabalha ou a quem já trabalhou. A quem trabalha porque tem cortado salários, porque tem cortado subsídios, porque tem aumentado os horários de trabalho, porque retirou feriados. E, portanto, os rendimentos de quem trabalha têm vindo a diminuir, como as pessoas sabem. Portanto, não é novidade para ninguém. Por outro lado, isto acontece paralelamente a uma degradação das condições laborais. A precariedade é cada vez maior, portanto, toda a gente sabe, e é comum, as pessoas sabem isso, que muitos empregos, muita gente que trabalha vive num sistema de grande precariedade, não sabe o que é que vai ser o dia de amanhã. Há, por exemplo, no distrito, quem trabalha com contratos ao dia. Portanto, contratos já não são contratos a prazo, ou trimestre, ou semestre, ou anuais, são trabalhos renovados em cada dia. Portanto, é de uma extrema precariedade e isso leva a que as pessoas tenham medo, há muito medo nas empresas. Portanto, para além das pessoas terem cada vez menos dinheiro porque estão retirados subsídios, porque estão cortados os salários, porque a vida, entretanto, cada vez é mais cara, existe também uma grande precariedade, uma grande instabilidade e, sobretudo, os mais jovens não sabem com que futuro podem contar, portanto, têm muita dificuldade em construir uma vida, em perspectivar uma vida estável, com garantias, como toda a gente, muito naturalmente, ambiciona.
Carlos Matias disse ainda não entender como é que se defende os chamados despedimentos conciliatórios, como pretende o Partido Socialista, e ao mesmo tempo se criem empregos. E defendeu ainda a adoção de medidas concretas de defesa do emprego.
Nós aí defendemos que deve haver uma parte do crédito bancário, os bancos devem ser obrigados, forçados, se quer a palavra, forçados a atribuírem crédito às empresas. Toda a gente sabe que quem quer, pequenos empresários, querem fazer uma pequena empresa, querem construir uma fábrica pequena, um comércio, têm grandes dificuldades de acesso ao crédito. Ora, é preciso que o crédito e que o dinheiro que está nos bancos não sirva só para ser empochado ou ser guardado e roubado em malas cheias de dinheiro de um bando de delinquentes protegido do atual governo e do atual Presidente da República, porque são todos amigos, e, portanto, não sirva só para isso, ou que não sirva só para a especulação financeira, e, portanto, sirva também para investir na economia real. É preciso que o país se desenvolva, que se invista na agricultura, que se invista nas florestas, que se invista nas fábricas, nos transportes, nas infraestruturas. Portanto, é preciso que se invista naquilo que, efetivamente, cria riqueza e não na especulação financeira. E, portanto, é preciso que isso seja feito, que os bancos sejam obrigados a canalizar dinheiro para aí. O próprio Estado também deve dar prioridade ao investimento. O investimento público deve servir para arrastar esse investimento. Isto é, os serviços públicos, tem que haver qualificação dos serviços públicos, tem que haver investimento em serviços públicos, tem que haver médicos de família, tem que haver escolas, tem que haver segurança social, tudo isso tem que ser garantido também. E portanto, isso é um outro aspecto da questão. E, por outro, tem que haver medidas políticas de proteção do emprego. Por exemplo, ninguém compreende que para criar emprego se tenha que facilitar o desemprego. Porque isso aqui é aquilo, por exemplo, para não ir mais longe, que é o Partido Socialista está a propor. O Partido Socialista está a propor aquilo que chama de despedimento conciliatório, que é facilitar os despedimentos. Praticamente, o despedimento passa a ser fácil, extremamente facilitado, quando toda a gente já sabe que hoje é fácil despedir em Portugal. E o Partido Socialista diz que com isso vai criar 209 mil postos de trabalho. Ninguém percebe como é que, a facilitar o despedimento, se vão criar 209 mil postos de trabalho.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
João Casanova de Almeida, o secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar, esteve em Tomar nesta segunda-feira, por ocasião da abertura oficial do ano letivo. O governante marcou presença na Escola Secundária de Santa Maria do Olival, onde, na parte da tarde, houve lugar para a recepção aos alunos do sétimo ano e os respectivos encarregados de educação, para a apresentação dos padrinhos desses mesmos alunos e ainda para a entrega dos diplomas de mérito académico, desportivo e comportamental aos alunos do terceiro ciclo. E, em entrevista exclusiva à ERTS, João Casanova, de Almeida, abordou a importância de reconhecer, no terreno, aquilo que é feito nos diversos estabelecimentos de ensino escolar.
Embora os resultados falem pelo bom trabalho que se realiza nesta escola, é sempre importante estar com a direção da escola, e isso também é uma prova de reconhecimento do seu trabalho. E é importante que se esteja com a direção das escolas, que se possa estar também com a comunidade, os pais, que marcaram presença em tão grande número, os alunos, tantos reconhecidos pelo seu mérito. É notável, é realmente excepcional a situação que se vive nesta escola, e nós não poderíamos deixar de estar presente. É sempre muito gratificante estarmos em Tomar, estarmos com a Sra. Diretora Maria Celeste, que tão boa conta dá do trabalho que é preciso desenvolver nesta cidade e no seu agrupamento, estar com os alunos e estimulá-los a que não descurem a sua aprendizagem, independentemente da sua formação a todos os outros níveis.
Este ano letivo arranca dentro daquilo que são as expectativas do próprio Ministério, ou há, digamos, acertos, muitos acertos a fazer neste início de ano letivo?
Não há muitos acertos a fazer. A Direção-Geral da Administração Escolar, atempadamente, juntamente com a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, planeou todas as atividades do ano letivo. Elas têm decorrido de acordo com o previsto, e estamos em crer que arrancará com normalidade em todas as escolas do país.
Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, também falou à reportagem da ERTS para sublinhar a importância de distinguir os alunos e de efetuar estas cerimónias de recepção aos pais e encarregados de educação. Numa análise mais abrangente, a dirigente fez um balanço dos 3 anos enquanto agrupamento e a nota é muito positiva.
Eu tenho tido a oportunidade de, nos diferentes momentos, fazer chegar os nossos pedidos de ajuda, que são gerais. Não me canso de pedir, de facto, alguma ajuda para os grandes agrupamentos, sobretudo ao nível das lideranças intermédias. Precisamos de criar condições para que, efetivamente, os coordenadores de departamentos, os coordenadores de diretores de turma tenham horas letivas para esse trabalho. Algum apoio mais aos grandes agrupamentos, sim, porque continuamos a ter que fazer o mesmo que fazíamos, muito mais do que fazíamos, e somos uma grande dimensão. Mas, como dizia o Sr. Secretário de Estado, o caminho faz-se caminhando, e em 3 anos de grande agrupamento nós temos tentado encontrar o nosso caminho. Vamos também com calma, mas penso que o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria tem feito um trabalho, um enorme esforço de tentar realizar a sua missão, que é levar os alunos todos ao sucesso, e não só académico, mas também em termos da formação integral. E vamos, à medida que vão surgindo as dificuldades, pedindo ajuda. Portanto, nenhum pedido especial, mas sabendo que estão lá algures para nos ouvir e para nos dar ajuda.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais de Tomar estão à procura de voluntários para ingressarem na corporação. Até ao próximo dia 31 de outubro estão abertas as candidaturas para todos os interessados que tenham entre 18 e 35 anos de idade e a escolaridade mínima obrigatória, entre outros pré-requisitos. As candidaturas podem ser efetuadas nas instalações dos bombeiros ou ainda através do site da Câmara Municipal de Tomar. Como explicou na ERTS o Comandante dos Bombeiros de Tomar, Carlos Gonçalves, o primeiro objetivo é renovar as fileiras dos bombeiros e, com o tempo, permitir assim que se vá realizando a natural substituição dos elementos da corporação mais antigos, que eventualmente acabarão por deixar a corporação, mas há ainda outros objetivos inerentes a esta candidatura de voluntários.
Também dar oportunidade às pessoas que querem e sentem, digamos, a missão de bombeiro como algo importante para poderem fazer nas suas vidas, que eu acho que é interessante. Nos deixa reconfortados em servir o próximo, em socorrer pessoas, reparar pelos seus haveres para que possam viver em tranquilidade. E é esse o papel dos bombeiros, é que os outros possam estar tranquilos de que há alguém que estará atento por toda a comunidade. Há alguns pré-requisitos, desde logo, um deles é a faixa etária. Nós aqui colocámo-la entre os 18 e os 35 anos. A lei permitiria-nos ir um pouco mais além, a lei que hoje vigora, que seria até aos 45, o que para nós nos parece que é uma idade demasiado alta para iniciar uma carreira de bombeiro e para porque há aqui um conjunto, portanto, de formação a fazer e depois há todo um percurso, porque não se faz bom bem num dia, não é? É uma missão hoje com um saber fazer e um já muito aprofundado, que não é chegar se preciso uma farda e decorrer o próximo, não passa por aí, como acontecia há alguns anos, se calhar, e quando eu entrei para os bombeiros já há bastante tempo, também um jovem ainda de terra idade, mas hoje é diferente. Nós aprendíamos à época a fazer as coisas devagarinho e socorrer uma pessoa muitas vezes era levá-la para o hospital. E hoje já não é assim. Socorrê-la é no momento em que ela está, no local, toda a situação logo ali, é estabilizar a vítima, é proceder a um conjunto de protocolos que já a torna, digamos, o socorro é ali, não é quando se entrega a vítima no hospital.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já está em marcha o processo que vai levar a que no próximo ano letivo, 2016-2017, a Escola Profissional do Tomar esteja a funcionar em novas instalações, no caso, no edifício onde, em tempos, existiu o Colégio Nuno Álvares de Tomar. Esta é uma pretensão de há muito da Profissional de Tomar, que teve de aguardar que o edifício passasse da alçada da Direção-Geral dos Equipamentos Escolares para a Autarquia de Tomar e que o município vai agora ceder à escola. Recorde-se que o funcionamento funcionando atualmente na Casa dos Atetos, junto à Mata dos Sete Montes, instalações que são manifestamente pequenas, a Escola Profissional de Tomar tem convivido com a dificuldade permanente de não poder aumentar o número atual de alunos, para além dos 140 inscritos e permitidos pelo Ministério da Educação, nem tão pouco tem podido diversificar em número os cursos que presentemente oferece. Como disse a Hertz Horácio Silva, o diretor da escola, ainda não há projeto para a intervenção no antigo colégio, mas o processo está a avançar.
Eu diria que o processo já arrancou. As coisas nunca correm ao ritmo que nós desejamos, mas o processo está em marcha. Eu, quando digo o processo está em marcha, nós estamos neste momento na fase de trabalhar o projeto de requalificação das instalações, porque como se apercebe facilmente até visto de cá de fora, não obstante todos os anos que o edifício já tem, as instalações dos últimos anos, particularmente a partir do momento em que deixaram de ser utilizadas, degradaram-se muito, precisa de uma intervenção de fundo. E essa intervenção de fundo tem que passar necessária e obrigatoriamente pela realização de projetos de requalificação. É nesse aspecto que nós estamos neste momento já a trabalhar. E depois a segunda fase, que é de facto a execução, mas que neste momento é prematuro ainda estar a dizer o que quer que seja, porque não havendo projeto ainda nem sequer conhecemos a dimensão e a profundidade da intervenção que vai ser necessário para requalificar aquele espaço. Agora, se me perguntar qual era o nosso desejo, eu posso dizer-lhe francamente, de tudo, no que depender de nós, o próximo ano letivo queríamos fazê-lo no todo, ou pelo menos em parte, já nas novas instalações.
A intervenção no edifício do antigo colégio Nuno Álvares poderá, como revelou Horácio Silva, seguir-se dois caminhos, um com apoios de fundos comunitários, o outro com recursos a fundos próprios, mas sem recorrer à autarquia de Tomar.
Não está no nosso projeto, à partida, o envolvimento financeiro por parte da autarquia. Não obstante, não só está nas nossas intenções, mas isso já acontece de facto na prática, o envolvimento da autarquia no apoio em tudo aquilo que vai ser a intervenção e desde logo até na cedência das próprias instalações. Agora, também é verdade que o dinheiro é um fator condicionante, se não mesmo impeditivo, se eventualmente não conseguirmos ultrapassar esse constrangimento. E nós temos em mente um projeto a duas velocidades. E estamos a trabalhar também nesse sentido e com alguma esperança de que possamos, junto dos fundos estruturais, algum apoio para a recuperação de património edificado, que neste caso até é um ícone na cidade de Tomar e até mesmo no país e além fronteiras, porque passaram por aquela casa muitos jovens que hoje espalham aí pelos quatro cantos do mundo. Por isso, há alguma esperança que possamos, de facto, junto dos fundos estruturais, poder algum apoio na recuperação do edifício, e esse será o plano A. Mas existe sempre o plano B, e o plano B é, em vez de fazer uma intervenção, eu diria que é ideal, é podermos eventualmente fazermos uma intervenção minimalista, no sentido de reunir as condições mínimas necessárias para a instalação da escola, e então aí sim temos que, à semelhança do que aconteceu nos últimos 22 anos de existência da escola, de modo próprio conseguir arranjar a forma de implementar o projeto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta terça-feira fica também marcada pela realização dos funerais das duas vítimas mortais da queda de um ultraleve no passado domingo na pista de Valdonas, em Tomar. O último adeus de Telmo Ferreira aconteceu esta manhã no cemitério de Marmelais com a realização do funeral do jovem de 29 anos. Por sua vez, Miguel Marques, de 41 anos de idade, vai a sepultar pelas 16 horas em Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha, onde era residente. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Informação regressa à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.